Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo reconhece violação de direitos fundamentais da população carcerária.
Fábrica terá de pagar por produção intelectual de empregado.
Igreja é condenada a indenizar noivos por casamento mal celebrado.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a violação de direitos fundamentais da população carcerária e determinou a adoção de providências no tratamento da questão prisional do país.
A ação foi ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade. Fábio Salema.
Dentre as medidas, os juízes e tribunais devem expor os motivos para não aplicar as penas alternativas à prisão provisória. Além disso, os detidos em flagrante deverão ser apresentados a juiz em até 24 horas nas chamadas audiências de custódia. O decano da Suprema Corte, Celso de Mello, destacou que não haveria reserva de dinheiro público para a maioria do sistema, numa clara desorganização orçamentária.
Não se desconhece que a destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas, quer também com a própria implementação de direitos básicos assegurados às pessoas em geral pela Constituição da República.
O processo também trouxe como medida cautelar que a União e os Estados façam um planejamento orçamentário para investir na melhoria das condições carcerárias.
Para configurar o crime de pirataria, não é necessária a perícia completa do material apreendido e nem mesmo identificar os titulares dos direitos que foram violados.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça e vai orientar os tribunais do país no julgamento de processos idênticos.
Foram analisados dois casos. Em um deles, foram apreendidas mais de 2 mil mídias piratas e, em outro, 1.300 CDs e DVDs piratas. Tiago Gomide.
No STJ, o relator ministro Rogério Schietti Cruz afirmou que para caracterizar a pirataria, basta só uma mídia ser apreendida. Ele destacou também que o STJ dispensa o excesso de formalismo para a constatação desse tipo de crime. Quanto à dispensa de identificação dos donos dos direitos autorais, o ministro disse que a pirataria extrapola a individualidade desses titulares e deve ser tratada como ofensa à coletividade. Por isso, não se exige a manifestação do autor do trabalho violado para que se abra um processo criminal.
Uma fábrica de papel terá de indenizar em R$100 mil um empregado que criou, com recursos próprios, programas de computador utilizados pela empresa para melhorar a produtividade.
De acordo com o processo, mesmo após a demissão do funcionário, a empresa continuou usando os programas desenvolvidos por ele.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Na defesa, a fábrica alegou que continuou utilizando os programas com consentimento do trabalhador, mas em primeira e segunda instâncias, a empresa foi condenada a indenizar o profissional. A relatora do caso na 8ª turma do TST, ministra Dora Maria da Costa, considerou que a decisão está de acordo com a legislação que trata da propriedade intelectual, o que impediria um novo julgamento pela Corte Superior.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou uma igreja de Mateus Lima a indenizar um casal por danos morais.
Isso porque o padre agiu de forma displicente durante a cerimônia de casamento deles.
O padre se ausentou do altar mais de uma vez em momentos importantes e encerrou a cerimônia antes da bênção das alianças. Ricardo Viula.
A igreja alegou que o padre passou mal e precisou ir à sacristia para tomar remédios. Em primeiro grau, o juiz aceitou o atestado médico apresentado e negou o pedido de indenização. Ao analisar o recurso, a turma julgadora entendeu que cabia à igreja substituir o padre para evitar a situação constrangedora. A indenização foi fixada em R$15 mil.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação de um supermercado de Joinville a indenizar em R$8 mil por danos morais um cliente agredido por outro consumidor dentro do estabelecimento.
O agressor usou um cesto de compras para bater no cliente e nenhum segurança tentou cessar a agressão.
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a rede de supermercados deve responder pelas lesões físicas sofridas no interior do estabelecimento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.